Ecos do Bairro. Ecos do Bairro.
Olá a todos, bem-vindos e bem-vindas ao encontro semanal. E nesta edição circulamos entre o Ilhangola e Évora, Portugal, onde reside Indira Fernando. É advogada, feminista, imigrante, empreendedora e ativista política. É a minha convidada de hoje no Ecos do Bairro. Belle Amisha é o tema que chega do Congo Brazzaville, na voz de Theo Bless. O senhor nasceu no ano de 1949 e eu sou o Celso Soares. Nos próximos minutos convosco, até lá, fiquem juntos nesta estação de rádio. Amisha, obrigado Theo Bless pela recordação do tema que foi sucesso noutrora. E a nossa protagonista nasceu há 33 anos em Angola e na condição de bolseira prosseguiu os seus estudos em Portugal, licenciou-se em Direito e atualmente é advogada. Indira Fernando, mestre em produção legislativa, atualmente doutoranda em Direitos Humanos. Sob o olhar clínico às dinâmicas do cotidiano pela integração, a jovem de origem angolana sente-se eborense, pois é uma referência na cidade de Évora e presta serviços em matéria jurídica aos cidadãos migrantes, refugiados e não só. E depois de uma longa viagem até a cidade de Évora, ganho eu o direito ao café da manhã. Expressão brasileira recheada de palavras com o pingo do sorriso da Indira Fernando, advogada que dança com estilo. Bem-vinda!
Olá, Celso. Obrigada. Obrigada por essa oportunidade. É sempre muito prazeroso encontrarmos com pessoas que admiram o nosso trabalho, têm muito para agregar, trazem valor àquilo que nós queremos ser.
O ser imigrante, ser advogada, ser mulher, ser empreendedora, na pele da sua pessoa, como é que é este ser maravilhoso que eu tenho diante de mim?
Bom, Celso, São inúmeras perguntas, mas eu acho que uma delas responde todas as perguntas que me fizeste. É ser, é querer ser, querer pertencer, mas perceber que ser e pertencer parte de estar junto, estar com os outros. Eu me realizo nos outros. Todos os dias, quando acordo e auxilio a alguém, me sinto viva, porque sei que mesmo que eu não esteja aqui, aquele alguém trará um bocado de mim. E para mim isso é o suficiente.
E trouxe um bocado de si a partir de Angola. De que região?
Bom, deixa ver se eu consigo desmistificar. Eu sou angolana, nascida na província da Huila, município do Lubango, e vivo ou vivi atualmente em Luanda nos últimos 18 anos. Mas sou da Huila, município
Jogou
do Lubango.
Jogou muita bola?
Não joguei bola, apesar de gostar de futebol, não joguei bola, sou muito mais apaixonada pelas artes marciais.
Então fujo já.
Não precisa, porque mais uma vez a componente auxiliar o outro me fez ir parar para as artes marciais. É sobre isso, é sobre criar uma dinâmica de vida que nos proteja, mas que acima de tudo nos ajude a proteger os outros.
Essa defesa pessoal que tem é também para si uma defesa social?
É. É como eu me vejo, é uma forma de estar na vida. É preciso nós termos regras. E as artes marciais e os desportos nos trazem essa noção. É preciso termos regras, mas é preciso perceber que é na integração que nos fazemos. Então, a mesma medida que eu uso para me proteger, eu protejo os outros. O cuidado que eu tenho comigo é o cuidado que eu vou ter com os outros. E assumir que não posso sem os outros. Não existe uma Indira sem que os outros existam. Claro que no final, individualmente, já existimos. Mas qual é que é a realização de existirmos se não pudermos deixar os outros experienciarem o perfume de quem nós somos? Ou ele é bom demais, ou ele não é tão bom. E eu assumo que o perfume é bom quando muita gente usa. Então eu gosto de estar com os outros.
E saboroso é um perfume que bastava, ou uma pinga de perfume, para adoçar a alma de qualquer pessoa que vá à nossa volta e sentir aquele aroma.
Sim,
que
concordo.
É o seu caso.
Concordo. Às vezes não podemos estar muito mais tempo com as pessoas, às vezes não temos tempo para cafés como este, mas quando temos, quando podemos, deixar claro que aquele pode ser o último momento e deve ser vivido intensamente, para mim é fundamental.
Indira, nessa comunhão com os outros, viver com os outros e para os outros, implica ter uma atenção para com o outro. Como é que compara o modo de ser e estar no Huila, Angola, com o modo de ser e estar em Portugal, Évora?
Bom, eu nasci na província da Huila, município de Lubango, e a minha província é uma província, eu não posso dizer que é uma província pequena, porque tem, se não estou em erro e se a memória não me atraiçoa, 700 mil quilómetros, e tem municípios, mas é uma comunidade pequena, perto de Portugal, mas não é tão pequena perto de Évora. E nos meios como este, nós crescemos. Nós somos elementos de hábitos, de meios. E eu tão bem vivi e vivo, se tiver de voltar para a Huila, município de Lubango, como vivo em Portugal, em Évora. Porque isso tem que ver com a maneira como eu crio laços com o espaço, com o lugar. Nós hoje não somos de um lugar, somos do lugar onde estamos. Eu posso um dia voltar para a minha terra, mas se eu não voltar para a minha terra, esta terra também é um bocado minha. E eu, se tenho que fazer mudanças lá, eu faço lá. Se eu tenho que fazer aqui, eu faço aqui. Então eu sou do lugar de onde eu estou. E hoje, estar em Portugal, viver em Portugal, viver em Évora, me torna um pouco portuguesa, um pouco alentejana, um pouco eborense e, no fim do dia, uma pessoa disponível a transformar-se com o lugar onde está.
E essa transformação, Indira, permite-lhe também transformar a vida das pessoas na pele de advogada?
Pois é. É uma das minhas valências. Eu penso que se nós não servimos para servir, nós não estamos aqui para servir para mais nada. E mesmo dizendo isso, ao contrário senso, quero que se perceba. Estar advogada é diferente de ser advogada. Eu estou advogada. Eu me formei advogada para servir o outro, para me servir. Não é sobre, eu costumo dizer muito, eu tenho um programa que é Um Minuto com a Doutora e eu gozo. Não é sobre ter dinheiro. É sobre poder dar mais do que o dinheiro. E isso é uma coisa que eu tenho certeza que eu consigo fazer. Porque é porque eu me encontro com o outro.
Como é que olha para a advocacia em relação à advocacia? Pronto, são coisas aqui um pouco distintas que gostaria de tentar perceber de uma advogada. Esses dois mundos...
Bom, precisamos dizer o seguinte. Assim como a profissão do ser professor, o ser advogado tem em si também aquilo que para nós é importante enfatizar. Trabalhar para a comunidade, trabalhar na comunidade, ok? Nós somos fruto da comunidade, nós somos elementos da comunidade. Então, o advocacy que vai me colocar na situação da instituição, de conseguir criar serviços, de conseguir ser um input para a resposta que eu quero que os serviços tenham para aqueles que serão meus constituintes e que depois, por norma, também serão aquelas pessoas com as quais irei interagir, é diferente, mas ao mesmo tempo é muito próximo do cuidado que eu tenho que ter com o meu constituinte, com a comunidade. Eu preciso de cuidar a comunidade. Depois, para esse cuidado, nós conseguirmos criar essa estrutura. Então, a comunidade e a interação entre a comunidade, ela sempre vai nos levar a um cuidado maior com o outro. O outro quem é? O outro está ali, é o meu primo, é o meu irmão, o outro é o meu vizinho, o outro é aquele que, como eu, também emigrou e sofre uma dor. E então nós costumamos criar laços com essas pessoas e respostas para essas pessoas. E é muito nessa dinâmica onde eu encontro também aquilo que eu gosto de fazer, advogar.
Não vou me preocupar com as perseguições, com as pedras que me lançam. Jesus está por perto. Eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. Pra falar, eu tirei a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado, os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo, pra sempre fiel. A primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado, os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou e garantiu de novo. minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou. E garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu. Verdadeiro juro.
Muito interessante ser uma pessoa jovem, cheia de energia, que revela-se multifacetada. Como é que os outros olham para mim, Indira, enquanto ser cultural, enquanto ser jurídica, enquanto ser pessoa que sou e agora acaba por me revelar que também está ligada a artes marciais?
Bom, eu podia responder à tua pergunta da melhor maneira que eu sei e é como eu vou fazer. Hoje é um dia muito especial para mim. É também um dia difícil para mim, porque hoje faz um ano que eu perdi o meu pai. E eu costumo dizer que com o meu pai eu aprendi aquilo que me faz a essência de quem eu sou. E eu lembro-me que às vezes o meu pai dizia, muitas vezes, não te preocupes com como os outros olham para ti. Preocupa-te em seres tu mesma quando os outros olharem para ti. E por que que eu digo isso? Eu digo isso porque mais do que como os outros me olham, eu estou muito feliz com como eu me olho. E como é que eu me olho? Eu me olho como uma pessoa disponível para viver, eu me olho como uma pessoa capaz de viver, mas me olho mais como uma pessoa que todos os dias consegue e assume este abraço. Eu me abraço todos os dias. Então, eu costumo muitas vezes dizer que não é sobre como eles me olham. Eu gostava que todos me olhassem como eu me olho, mas se não me olharem, eu estou tranquila com isso.
Eu vou estar desse lado, vou tentar ir ao encontro do melhor ângulo para lhe ver. E lamentar a perda de um membro, um ente querido nas nossas vidas, algo que nos toca imenso. Ter tido do seu pai aquele ensinamento, com aquela citação, a maneira como o outro deve olhar-nos. Pergunto-lhe, como é que era a sua relação enquanto uma jovem angolana no seio familiar? A sua infância foi muito marcante no ponto de vista nostálgico ou foi marcante com alguma referência que pudesse hoje olhar e dizer, oh, ainda bem que eu tive essa passagem de vida que hoje sou quem eu sou?
Sim, olha, é curioso. Nós somos 9 irmãos. E a minha infância, ela sempre foi uma infância muito, muito como a Indira que vocês conhecem e veem. Porque eu costumo dizer que eu não faço questão de não dizer nem de não ser quem eu sou. Eu não estou disponível para isso. A única disponibilidade que eu tenho é para ser eu mesma. Então, mesmo enquanto criança, eu sempre fui muito estimulada a ir buscar o que eu acreditava. Eu sempre fui muito estimulada a perceber que as coisas que dependiam de mim deviam ser feitas por mim, ok? E o meu pai tinha muito isso em relação. Meu pai era professor e o meu pai costumava dizer, o que é que eu vou deixar quando eu não estiver cá? Parece brincadeira, mas sempre foi o conhecimento. O conhecimento é uma base. O conhecimento é um perfume. Se ninguém conseguir usar a base do conhecimento que tu tens, nem experienciar esse perfume, nunca valeu teres o conhecimento que tu tens. É por isso que eu me dou muito. Porque eu já assumi desde muito cedo que eu estava nos outros. Eu vivo nos outros. Eu não estou preocupada comigo amanhã. Estou preocupada com o que é que eu fiz quando eu já não estiver aqui. E eu tenho certeza que todos os dias eu trabalho isso. Então, quando eu era mais jovem, eu gostava de brincar, sempre fui bastante brincalhona, sempre fui muito Enriqueta, muito titubeante. Então, perguntar era uma coisa que eu fazia com frequência. Também desbravar. Eu tenho essa sede em mim. Todos os dias eu quero coisas novas, todos os dias eu quero ir buscar e eu quero ser resposta. Isso é algo que às vezes me constrange, porque eu quero ser resposta. Eu não consigo não dar uma resposta a alguém. Ok? E isso é algo com o qual eu luto, mas eu já assumi que também é a minha essência. Por isso é que eu estou sempre a dizer que eu vivo no outro, porque a minha realização é efetivamente a resposta para o outro.
Enquanto estudante, lembra-se de algum episódio na escola que tivesse sido uma marca que de alguma forma causasse algum impacto na sua vida como resultado de relação entre os colegas na sala de aula ou durante o convívio escolar em Angola?
Sim, sim, nós éramos assim. Para quem é angolano sabe que a infância em Angola é sempre uma infância muito dócil. É dócil porque estamos a desbravar, mas também tem todas as peripécias da vida social. Isso é uma realidade de Angola e de outros vários países, não é uma realidade tipicamente angolana. Mas enquanto estudante ou enquanto aluna, eu lembro-me que eu estava sempre às turras com os colegas, ou porque um colega bateu e eu tinha que ir com aquela colega porque tínhamos que ir tirar satisfações, porque é que ele tinha batido, ou porque eu nunca consegui me ver naquele lugar onde alguém me peia aquela situação como sendo a norma e não se diz mais nada. Eu estou sempre ali no embate, no choque. Eu quero respostas, eu quero perguntas, eu quero me posicionar e eu tenho muito marcado isso. Então, se de um lado eu estou daquele lado que vai buscar a resposta, do outro lado eu também já fui aquela que empurrou a resposta. Ou seja, eu já vivi um bocadinho os dois mundos.
Ou seja, era daquelas que incentivava a colega a dar resposta àquilo que tinha que ser.
Sim, sim, sim.
Já esperou alguma colega na esquina?
Já. Eu podia dizer que não, mas não fica bem. Já. E os colegas, e principalmente os colegas, porque eu...
Já bateu no rapaz?
Já. Então a gente já empurrou, já bateu, já gritou, já esperneou. Eu lembro-me, e isso é um episódio que eu tenho marcado, no 12º ano, eu ia para a escola e houve um rapaz que já era repetente de ano, diz ele assim, vocês são os caloiros? Eu digo, eu não sou caloira. Ah, não, os caloiros têm que se manter na dinâmica de fazer o que nós queremos. Eu digo, não, eu é que vou fazer o que tu queres. Nem pensar. Eu nunca assumi esses tipos de lugares, eu nunca quis isso. Eu acho que cada pessoa tem o seu lugar na sociedade, é verdade. Mas também entendo que muitas vezes é o mau mapeamento da sociedade que coloca determinadas pessoas em determinados contextos, em determinados lugares. E nós muitas vezes temos um olhar sobre a circunstância, mas não temos aquilo que é fundamental, o agir. Eu não posso ver algo acontecer fora daquilo que eu entendo ser normal e fechar o olho, porque vale a pena fechar o olho para não criar problemas. Não sou
e agiu perante o rapaz?
Com certeza. E faria novamente, não me arrependo.
Qual foi a situação?
Eu lembro-me...
É que ele não está a ouvir, é apenas nós.
Pois, eu lembro-me que nós, pronto, as salas de aula, elas eram substancialmente grandes, mas nós não tínhamos todas carteiras. Então, tínhamos que dividir carteiras e aqueles que chegassem mais cedo ficavam com as melhores carteiras. E aqueles que vinham mais tarde, que normalmente eram os mais trepetudos, os mais velhos, chegavam a qualquer hora, empurravam-nos, tiravam as carteiras àqueles que chegavam mais cedo. E eu não entendia porque alguns de nós cediam facilmente. Eu nunca cedia aquilo. Se eu chegasse cedo, pegava aquela carteira era minha. Fosses tu mais velho, fosses tu repetente, fosses tu... Eu ficava com aquela carteira e ponto final.
E fazia isso quando com suporte do grupo ou era mesmo autoritário enquanto pessoa, não. Colega única?
Eu costumo dizer, e se os meus colegas até hoje virem e ouvirem, terão certeza que sou eu, porque eu sempre fui esse tipo de pessoa. Se eu tiver que agir em grupo, eu ajo em grupo, mas não penses tu que eu individualmente não vou fazer. Eu fui filha única durante 12 anos, porque, pronto, pela diversidade da vida. E nesses 12 anos eu aprendi que eu sou muito boa com os outros, mas eu sou muito boa também sozinha. Então, eu não gosto de ir sozinha.
E artes marciais fez de si a melhor pessoa do mundo para continuar a defender as pessoas.
Criar interação, perceber que só é possível nessa dinâmica. Eu não conseguia ver outras dinâmicas. Eu gosto muito de pensar que sozinho, alcançar o mundo é muito difícil. E se calhar não tem o prazer bom no final de alcançar o mundo. Mas junto são dinâmicas. Podemos olhar para outras trajetórias, outras visões. Podemos crescer. E eu gosto dessa possibilidade. É o que eu mais gosto, efetivamente. Do todo.
Edira, chegando em Portugal, em que ano? Lembra-me só quando é que cheguei em Portugal.
Eu vim a Portugal em 2015.
Para uma pessoa que chega em Portugal em 2015, estamos em 2022, com uma posição bastante notória em Portugal, na qualidade de advogada, certamente teria que concluir seus estudos e reconhecer-se na Ordem dos Advogados. Que dificuldades teve para se licenciar, ou nesse caso, se oficializar enquanto profissional nesta área?
Bom, eu fiz a minha formação, a minha licenciatura em Direito em Angola. E quando eu decidi entrar para a Ordem dos Advogados aqui em Portugal, eu já tinha um currículo vastíssimo. Mas não foi pelo meu currículo vasto, foi efetivamente porque eu tinha competências para o fazer. Eu inscrevi-me na Ordem, eu fiz o curso da Ordem, eu fiz os testes da Ordem e felizmente aprovei. Como eu estava numa cidade pequena, eu não tive tanto impacto. É verdade que eu tive a solidão de ser, pelo menos na minha turma, a única negra a estar a fazer o curso da Ordem dos Advogados. E isso me deixou entristecida, porque eu tenho consciência que eu tenho capacidades e as minhas capacidades são visíveis, mas eu tenho consciência também que eu não sou única nisso. Existem pessoas que, tal qual eu, têm as mesmas competências e poderiam estar ali naquele lugar, e eu gostava muito de me sentir abraçada por estes que também são os meus irmãos. Não tive assuntos maiores, fui efetivamente abraçada também por os colegas que encontrei, mas eu queria me sentir representada. E a dada altura entendi que, não sendo aquele caminho, outro caminho iria nos colocar na situação de representação. E todas as vezes que pude, vivi esse processo de forma normal, não tive entraves. Dizer que a Ordem dos Advogados da comarca de Évora, que foi onde eu fiz o meu curso, foi esplêndida na integração, nas respostas a mim, fez como fez com todos os outros, e eu senti isso e agradeço, porque acho que é fundamental também referenciarmos que há momentos em que o acolhimento é substancial e acontece.
Como é que olha para a classe jurídica migrante em Portugal?
Bom, eu penso que hoje, quando nós olhamos para o novo Portugal, o número de imigrantes da lusofonia que estão cá a viver e que são formados, licenciados em direito, é altíssimo. Ora, a verdade é que muitos desses não se atrevem a fazer o curso da Ordem dos Advogados. Alguns conseguem, atrevem-se e fazem-nos. Então, nós temos uma classe que tem crescido bastante. Temos muitos colegas a trabalharem nas diversas áreas. Temos muitos colegas disponíveis a abraçar a causa na medida em que são respostas para assuntos relacionados com a comunidade imigrante em Portugal. Já podemos olhar para um horizonte de 10, de 15, de 20, e isso para mim é efetivamente valorativo. Dizer que nós não somos o início. Já existiram outros que, por inúmeras, por situações análogas às nossas vontades, hoje não conseguiríamos dizer onde é que estão, mas existiram, fizeram processos aqui. Então nós estamos só a dar continuidade àquilo que tem sido feito.
Entre as áreas de conhecimento e especialização académica, também tem o mestrado em produção legislativa. Qual a importância e o impacto dessa área de saber para as comunidades migrantes na sociedade portuguesa?
Bom, eu acho que é importante passar por aqui. Eu sou licenciada em Direito, sou mestre em produção legislativa, e a produção legislativa, corolário a todas as outras pós-graduações que eu fiz, tem um impacto. Na altura em que eu fiz o mestrado em produção legislativa, eu trabalhava no Ministério do Ensino Superior em Angola, no gabinete jurídico, e trabalhava no Departamento de Produção Legislativa. Depois passei para o contencioso. O nível de importância que a produção legislativa tem hoje em Portugal, e principalmente para nós enquanto imigrantes, é funcional na medida em que eu, com o nível de formação que tenho, consigo perceber qual é que foi a perspectiva que existiu, por exemplo, na concepção de determinada lei, de determinada norma. Porque quando nós ouvimos falar bastante o legislador, quem é o legislador? Nós somos os legisladores. Os legisladores são pessoas como nós, que normalmente, imbuídas do espírito de capacidade de produção, vão buscar factos sociais, factos econômicos, factos políticos, para produzir uma lei que consiga no futuro responder à expectativa daquele para a qual nós legislamos, para a qual é criada. E é funcional nós pensarmos o seguinte: num novo Portugal, onde a imigração deixou de ser só mais uma complementariedade de estar e é efetivamente aquilo que cria o desenvolvimento do novo Portugal, é a massa de desenvolvimento, a massa motriz do Portugal novo, é importante nós percebermos como podemos auxiliar o Estado português para que políticas públicas sejam criadas, quais são essas políticas públicas, qual é o alcance que elas devem ter e a resposta que elas precisam de ter para salvaguarda do interesse comum, a comunidade, e uma comunidade que seja mapeada por nacionais e por imigrantes, que consiga responder à expectativa daqueles que escolheram Portugal para a sua casa.
Qual é o seu olhar sobre a cotização em Portugal em relação à classe migrante em vários sectores da vida nacional?
Bom,
uma vez que estamos a falar de alguém que se licenciou, que se especializou na produção legislativa. Já agora aproveitando essa deixa, que não é todos os dias que eu tenho alguém como a sua pessoa diante de mim.
Bom, eu vou lhe dizer o seguinte. Eu vou dar uma resposta a isso, entendendo que, tendo em conta o contexto e o espaço, é o que mais facilmente responde à situação. Mas dizer que para esta pergunta nós precisávamos de ter uma análise muito mais profunda, mas não tendo este lugar, eu diria, é necessário que nós percebamos que a comunidade portuguesa, e não estou a falar da comunidade imigrante, estou a falar da comunidade portuguesa, hoje ela é muito polarizada, ok? Ela é polarizada porque existem aqui aqueles que são os imigrantes, e existem aqueles que são os afrodescendentes, e existem aqueles que são só portugueses de origem africana. E muitas vezes a falta de mapeamento, a falta do conhecimento profundo destas comunidades faz com que não se consiga perceber que tipo de estruturas devemos lançar mão para criar aquele que é o tal crescimento sob o ponto de vista social, a discriminação positiva. Eu disse-vos que eu, quando fui fazer o curso na Ordem dos Advogados, eu era a única negra na minha turma. Não é possível que neste Portugal não existam outras negras com as competências que eu tenho para estar ali. Muitas delas conseguiram, mas a que esforço? É funcional que o Estado crie políticas de integração, e as cotas passam a ser as políticas de integração. As cotas vão ser aquilo que nós precisamos de ter para ter números que justificarão a que nós deixemos de ter que falar pelos imigrantes. Nós não estamos a viver num país como Portugal, que é um país que tem uma história com alguns países africanos, e estes países africanos vieram para cá. Portanto, é fundamental que nós tenhamos noção dessa mixigenação que existe. Então, qual é o lugar que nós criamos para que essas pessoas existam? Já há um lugar, já há muitos de nós, eu sou produto disso, a falar, mas precisamos de mais. Nós devemos tirar essa solidão de sermos um em um. Não, nós podemos ser muitos, o suficiente para que, quando estivermos nestes lugares, nos sentamos abraçados todos, como se sentem os nossos irmãos quando estão nas suas salas de aula.
escuta o meu clamor. Preciso arrancar de mim essa dor. Por causa do teu silêncio estou a alucinar, com o olhar preso na janela da esperança. Meu amor, me ouve só. Não quero passar o mesmo que o que há com a Bibi. De tanto gritar fiquei rouco, falo sozinho feito um louco. Pelas ruas da nossa memória. No, 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 no. Ngai na boi na ngã. Na boi na ngã. Coza ngai yo, meu amor. Motema na ngã eza yo. Sante na ngã eza yo. Pokendete. No, 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 no. Malanga eza yo, sante nanga eza yo, kokendete. Oh meu amor, eu sei que errei. Faço estar na tua pele e decepcionei. Sou um ser humano, meu amor, me perdoa só. Fui tolo e descuidado, meu amor. Estou tão arrependido, meu amor. Se a vergonha mutilasse os meus pés, eu já nem podia andar. No, 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 no. Ngai na boi na ngã. Na boi na ngã. Konza ngai yo, meu amor. Motema na ngã eza yo. Sante na ngã eza yo. Kokendete. No, 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 no. Na boi na ngã. Na boi na ngã. Konza ngai yo, meu amor. Motema na ngã eza yo. Sante na ngã eza yo. Kokendete. Motema na ngã eza yo. Sante na ngã eza yo. Kokendete. Motema na ngã eza yo. Sante na ngã eza yo. Kokendete.
Já alguma vez sentiste decepcionado?
Sim.
O que é que tocou naquele momento?
Eu costumo ter o hábito de me decepcionar também comigo. Porque eu sou uma pessoa que falo muito comigo, que falo muito para mim, que me assumo como parte de tudo que eu vou transformar. Então, muitas vezes, quando eu não consigo responder à expectativa daquilo que eu achei que era possível, quando eu deixo de fazer o que eu acho que eu posso, quando eu me limito, quando eu crio barreiras para eu não ser, eu me decepciono. Eu sou o tipo de pessoa que eu sonho com a mesma fome que tenho para a vida. Eu acho que todos os dias podemos nos reinventar e temos que correr atrás de reinventar. A vida são 2 minutos e um já passou.
Para si, o que é vida?
Viver. É integrar, é abraçar, é cuidar.
Pessoa, Dendira, mais Angola, mais Portugal.
Ah, eu sou do lugar onde eu estou.
Direitos humanos é uma única palavra.
Respeito.
Política.
Dá acesso.
Paixão.
Respirar.
Amor.
Eu descobri o amor no Alentejo, mas eu já tinha outros amores. E o meu maior amor sou eu mesma. E não tomem isso como petulância. É como eu parto de mim. Eu, para amar o outro, preciso de me amar. Então, eu gosto tanto de mim que eu consigo gostar do outro.
Já foi descoberta por um amor masculino em Évora?
Sim. Sou comprometida com os laços que me comprometem a alguém. E eu costumo dizer que uma das coisas que me fez permanecer é porque eu e a pessoa com a qual eu divido a vida há dois, o humor está acima de tudo. E o meu namorado tem esta beleza, o humor. É uma pessoa que consegue me fazer rir, eu preciso disso. Eu sou uma pessoa que vivo das alegrias dos outros. Eu já disse no início, eu vivo dos outros. Eu sou um bocadinho roubar a energia.
É essa energia que leva a advogada e empreendedora nas redes sociais, ao mundo das danças, enquanto trabalha.
Sim. O viver para o outro me fez perceber que eu tinha que estar ali onde eu não conseguia chegar. E as redes sociais têm esse alcance. Então eu decidi criar Um Minuto com a Doutora. Um Minuto com a Doutora é um programa que todas as quintas-feiras acontece no meu Instagram, onde eu tenho 45 minutos de live, onde as pessoas que têm dificuldades na área jurídica, desde as mais variadas áreas jurídicas, claro que nos últimos tempos tenho trabalhado mais com direito migratório, desde a pedido de nacionalidade, pedidos de residência, regulação de residência, mas trabalhamos com regulação parental. Eu estou ali, as pessoas com as suas dificuldades, não conseguindo ter capacidade para pagar os meus honorários, têm direito a uma pergunta, eu respondo aquela pergunta, tento satisfazer o máximo que posso ali naqueles 45 minutos. São todas as quintas-feiras, portanto, há quem consiga fazer um processo aí. E a maneira como eu acho que eu devo me posicionar é com leveza. Dançar faz parte de mim. Eu sou essa pessoa. Eu nunca apresentaria aos outros aquilo que eu não acreditaria. E eu acredito na minha branding. Eu sou a minha branding. Eu sou dor, eu sou alegria, eu sou integração. Eu não estou todos os dias bem-humorada, mas ainda assim eu quero dizer que eu faço parte de cada um de vocês, porque eu sou humana e eu me assumo assim, não tenho medo de ser humana.
A maior nostalgia diante dos seus clientes, de todos os seus clientes, qual foi o maior momento de marca?
Eu tenho muitos momentos de marca, porque eu, para além de trabalhar como advogada aqui, eu trabalho com a integração de refugiados, trabalho com a integração de imigrantes, e eu tenho também trabalho com planejamento migratório. E eu costumo dizer que Portugal é um lugar atrativo, mas eu tenho muita dor, eu tenho muito respeito no trabalho que eu faço, e o respeito que eu tenho no trabalho que eu faço, eu costumo dizer às pessoas o seguinte: eu não vendo o que eu não acredito. E eu muitas vezes sofro porque tenho que receber pessoas que vêm debilitadas, que acreditaram no sonho da imigração e quando chegam não é nada daquilo que se espera. E muitas vezes eu recebo no meu escritório, e por isso também Um Minuto com a Doutora, recebo no meu escritório pessoas que estão muito dilaceradas no processo migratório. E às vezes, quando eu não consigo ser a extensão do que eu queria, aí sim eu me sinto derrotada. Porque, apesar de ter consciência que eu não sou a resposta para tudo, mas o meu emocional fica fragilizado por ver um dos meus fragilizados.
Já verteu lágrimas por alguma dessas situações?
Muitas vezes. Eu sou uma chorona, todas as vezes. As pessoas dizem-me sempre, não é possível, mas é verdade.
Há um episódio que ele tivesse deixado mesmo completamente fragilizada e com o espírito de fui derrotada, mas quero vencer.
Olha, um episódio, podia ser um, mas são muitos. Eu, quem me conhece sabe que eu estou sempre a dizer, mesmo num minuto com a doutora, estou sempre a discutir por causa do CEF. Olha o CEF. Mas eu, aquilo que eu quero dizer e que me deixou derrotada foi o fato, por exemplo, de eu recebi um rapaz na altura. Ele era imigrante, ele era LGBTQI+, ele foi, viveu, quer dizer, aquilo foi, foi uma bola que explodiu na minha mão. Um jovem, LGBTQI+, imigrante, e que tinha vivido abusos, violência doméstica. Ele, quando chegou à minha mão, e tinha outra, ele não falava português, ele só falava inglês. E apesar de ser branco, e é fundamental que se pontue isso, ele estava numa situação de tal fragilidade que a primeira coisa que eu fiz quando ele chegou a mim foi abraçar, só abraçar. Só abraçar porque era o que ele precisava. Naquele rapaz eu tinha um irmão, naquele rapaz eu tinha um filho de uma mãe que está no outro lado do mundo, naquele rapaz eu tinha um imigrante que deixou o seu pai, a sua mãe e os seus sonhos para viver deste lado, naquele rapaz eu tinha uma pessoa que sonhou amor com o outro e que perdeu aquele momento por causa da violência do que o amor às vezes pode se apresentar. E aí sim eu chorei, aí sim eu me senti derrotada, mas eu levantei rápido para dizer: espera, há uma lufada de ar fresco. Eu vou te auxiliar como eu posso. Eu não sou a extensão de ninguém, eu não sou Deus, mas eu assumo que quando eu chego num lugar, eu quero ser a diferença. E recebi desta pessoa uma mensagem que ficou marcada para mim. Obrigada por ter feito parte de mim. Por ter sido aquilo que eu precisava naquele momento.
Essas tuas lágrimas deixam-nos aqui o ponto final com a música da vida.
Celso, não choro sempre.
Mas é importante perceber que as lágrimas não são argumentos, são sentimentos. Elas possuem uma força especial, derretem o gelo e aquecem corações de quem te acolhe gentilmente, porque está escrito. Por revelação, eu sou Celso Soares. Com um forte abraço, até para a semana.
Até para a semana.
Estamos juntos.
É o seguinte, a gente nunca deve desistir do que a gente quer. Por isso que Deus existe, para que a gente tenha fé sempre. E nunca desista do seu objetivo. E muita calma nessa hora. E deixa acontecer naturalmente, que o bicho vai pegar. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora. Vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender. Se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela. Vamos na mar! Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta e não pode correr jamais. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. Chuva só vem quando tem que molhar. Ei, na vida é preciso aprender.
Cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora.
Ecos do Bairro.